ocupar esse espaço aqui, vamos ter a presença ilustre do nosso comentarista de saúde aqui da CBN, Dr. Luiz Fernando Corrêa. Tudo bem, Dr. Luiz Fernando? Boa noite, bem-vindo.
Boa noite, Carol. Boa noite aos ouvintes, quem está acompanhando a gente pela internet.
Doutor, deixa eu começar perguntando da situação aí nos Estados Unidos, onde o senhor está, porque eu acho que é uma visão um pouco do futuro, né? O Brasil entrou um pouco depois dos Estados Unidos nessa onda da Omicron. Vi algumas declarações, por exemplo, do Dr. Anthony Fauci, que é o principal especialista em doenças infecciosas aí dos Estados Unidos, dizendo que muito provavelmente a Omicron vai infectar quase todo mundo, mas que os vacinados vão passar bem pela doença, e alguns especialistas também dizendo que a doença já deve estar atingindo o pico aí nos Estados Unidos e a tendência é agora começar a arrefecer um pouquinho, né? Qual é a situação por aí? O que o senhor pode trazer de visões do futuro?
A gente pode realmente, Carol, pensar os Estados Unidos como eu sou você amanhã, né?
Pois é.
Em relação ao Brasil. E a gente tem algumas, eu fui levantar alguns dados e a gente tem algumas coisas bastante interessantes para entender. Por exemplo, apesar de todo movimento antivacina, um país tem 3 doses disponíveis para cada cidadão, né? Os Estados Unidos está empacado ali com 63% de totalmente vacinados. O Brasil está com 68%, então a gente está mais ou menos dentro da mesma faixa, vamos dizer assim, já que a primeira dose o Brasil tem 78% e os Estados Unidos tem 74%. Então a gente pode realmente pensar nesses paralelos em alguns casos. A situação é bastante complicada em termos de consequência para o mercado, né? Para o dia a dia das pessoas. Os hospitais estão muito cheios, os Estados Unidos têm atualmente mais de 130 mil pessoas internadas com coronavírus no dia de hoje. O que a gente encontra, os hospitais com os funcionários administrativos, eu conversei com o pessoal do Johns Hopkins, que é aqui perto de casa, e os funcionários administrativos estão todos em trabalho remoto, ou seja, o hospital está sendo tocado à distância do ponto de vista de papel. Enfermeiros estão em falta, algumas enfermarias já foram desviadas para receber possivelmente pacientes de Covid nas próximas semanas ainda, e todos os procedimentos eletivos estão sendo desmarcados ou remarcados para frente, por falta absoluta de profissionais para fazer exames, para fazer cirurgias, pacientes em tratamentos, inclusive de câncer e outras doenças crônicas importantes. E se a gente for para o dia a dia, você vai no mercado, a cadeia de suprimentos está completamente bagunçada. Ontem o mercado, por exemplo, de manhã, um dos mercados aqui perto, não tinha nenhum tipo de legume para ser vendido, verdura, porque não tinham chegado. E não tinha acontecido uma nevasca como aconteceu há 2 semanas. É simplesmente o suprimento não está sendo reposto por falta de gente. Restaurantes estão fechados por falta de funcionários. Você quer ser atendido no lugar de fora, não pode, porque não tem funcionário para isso. Então, a situação ainda é muito complicada. Mais de 5 mil voos foram cancelados, para ter uma ideia, no final de semana passado, nos Estados Unidos. Então, esse é o grande impacto da Omicron. Internação em hospitais, internações em hospitais pediátricos, e a gente tem a quebra da cadeia produtiva pelo enorme número de pessoas com a doença e afastadas do trabalho. Essa é a realidade atual dos Estados Unidos. Essa visão otimista do Dr. Fauci, ela até pode realmente se concretizar, porque a gente começa a ver alguns sinais em números de casos em 3 países, que daí estaria um pouquinho antes, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. O Reino Unido, a Irlanda e a Islândia. O número médio de casos diários vem caindo nesses países. Se essa queda se mantiver, a gente tem que esperar, é sinal de que o pico já passou por esses países. Vamos lembrar que nós estamos falando de países onde a Omicron chegou no iniciozinho, mas nos primeiros dias de dezembro, né? Então, a gente está pelo menos um mês atrasado. E tem um gráfico, eu postei hoje no Twitter do Saúde em Foco, tem um gráfico muito interessante que mostra a curva de internações em Nova York sobreposta à curva de casos. Por que ela está sobreposta? Tem 21 dias de intervalo entre uma curva e a outra. E quando a gente olha no gráfico, a curva é exatamente igual, Carol. Ou seja, apesar da doença realmente, principalmente nos vacinados, não causar doença grave, e graças a Deus causou um número menor de mortes, ela demanda hospitalização. É uma conta matemática, gente, que eu venho fazendo algumas vezes. A gente tinha com as outras variantes, a gente esperava que alguma coisa perto de 10% dos infectados precisasse de hospital. Estou falando da variante original, da variante Delta. Com a Ômicron, a gente está vendo alguma coisa perto de 1%. Só que 10% de 100 mil são 10 mil casos. 1% de 1 milhão continuam sendo 10 mil casos. Ou seja, a demanda por serviço hospitalar vai continuar muito grande, porque a quantidade de pessoas infectadas é muito grande, mesmo que o número de pessoas que precisam de hospital é menor. Então, gente, isso é o retrato do que pode e já está acontecendo, a gente está vendo isso. A gente, aliás, não está vendo. Vamos falar certo, né?
Começando a ver,
não,
né, doutor?
Tá vendo. É. Não. Carol, a gente não está vendo, porque não tem número.
Verdade.
O apagão de dados, né, causado por um... Esse hacker deve ser um sujeito que tem que ser estudado, bicho, porque ele conseguiu.
Tem que ir para a NASA hacker aí, doutor.
É aquela velha frase, né? Chama a NASA para estudar, porque o cara faz um ataque hacker em 9 de dezembro e até hoje não resolveram o problema. Ou seja, pô, o cara é muito bom. Não querem resolver, né? Vamos falar português, claro, também. Tem gente que não tem interesse, né, de que a gente saiba exatamente o tamanho do problema. Só que, se a gente não sabe disso, Carol, como é que um gestor de uma empresa que tem seus funcionários, tem as suas escalas, tem que se programar para poder trabalhar? Não é coisa à toa. As empresas vão ter já estão tendo grandes dificuldades, né? Se a gente olhar, provavelmente tem problema de escala na própria CBN, talvez já tenha gente afastada.
Eu já saí, já voltei.
Então, imagina para o chefe, né, e para o gestor, que tem que ficar movendo as pecinhas no tabuleiro para ter sempre alguém do outro lado da telinha em onde você está, né? Isso é um exemplo. E os outros serviços? Serviços de entrega, como eu falei, como é que funciona uma rede que tem que distribuir seus produtos e os motoristas estão doentes, estão afastados? Então, isso é muito complicado. Então, a gente vamos ter semanas bastante complicadas pela frente no Brasil. Isso não é uma previsão apocalíptica, né? A gente vai ter aí, provavelmente, alguns meses de problema pela frente ainda.
Pois é, quando a gente fala de alguns meses, doutor, essa aqui é a minha dúvida, é porque o avanço ele é tão rápido, é um tsunami de casos tão grande, a gente pode dizer que o ciclo da Delta, né, porque toda variante que chega tem esse ciclo, aumenta muito o número de casos e tal, e depois naturalmente vai diminuindo porque o número de pessoas imunizadas, né, que já tiveram contato com essa variante vai aumentando, enfim, e aí a tendência é que ela vá se dissipando. O ciclo da Ômicron pode ser mais rápido, quer dizer, em 2 meses ou 1 mês e meio, 2 meses, a gente já chega no pico e o número de casos comece a cair, infelizmente, por causa dessa virulência aí, dessa variante?
Carol, tende a ser mais rápido. Mas você intenso, também falou, né, do outro... O outro aspecto é o tamanho desse problema, né? Eu até comentei isso hoje de manhã no Saúde em Foco. A gente tinha uma capacidade de transmissão da variante original de alguma coisa perto de 2,5, mais ou menos. Depois, com a Delta, fomos para 5.
Nossa, tá requisitado, hein, doutor?
Tá complicado aqui, desculpa. Enfim, na Delta a gente tinha um R0 de 5. E agora, com a Ômicron, nós estamos falando de um R0 de 7. Ou seja, para cada infectado, esperam-se outros 7 infectados a partir desse. Então, o volume é muito grande. Embora essa subida ela é muito grande, o número é avassalador, é um tsunami, já dito desde o início pelo Dr. Tedros Adhanom, da OMS. E o que a gente vê é que o problema é que você lembra da onda do tsunami. A onda do tsunami não é uma onda só muito alta que bate e quebra. Ela não só é muito alta, mas ela avança muito tempo, né? Então, a analogia com o tsunami é bastante boa, porque essa onda de muitos casos, ela vai continuar por algumas semanas. Ela não vai ser uma coisa de dias. Se alguém tem essa esperança, desculpe cortar o barato. Vamos ter semanas de crescimento muito grande do número de casos. Né? Existem contas, o doutor Nicoleles fez uma conta de 2 milhões de casos no final de fevereiro. É possível. A gente não vai saber, porque a gente não faz teste. Então, a gente vai continuar navegando no escuro como está fazendo desde o início da pandemia. É muito triste isso.
E agora não faz mesmo, porque os testes estão acabando, doutor. A gente sempre teve problema de testagem, né? Mas quem podia pagar acabava fazendo na rede privada e tal, conseguia se testar. Agora nem isso. As grandes redes hospitalares, Rede D'Or, já anunciou que não vai mais testar paciente assintomático ou com sintoma leve. Vai guardar os testes para quem precisa de cirurgia ou que está com sintomas graves. Você tenta marcar teste em farmácia, em laboratório, não consegue, ou quando consegue não tem o resultado. Fica 5 dias, 6 dias para ter o resultado. É um apagão também até da testagem na rede privada, né?
É, isso demonstra a falta de interesse que o país teve como nação, como Estado, de ter essa cadeia de suprimentos que ela já foi normalizada. É lógico que, pô...
aí nos Estados Unidos tem teste, doutor? Ou faltou também?
Olha, demora, você tem que procurar um pouco, você consegue, mas dá para fazer. Quer ver? Olha só, voltando para os números. Nova York ontem Nova York fez 266.208 testes, só. Nossa. Nova York. Muita então, coisa. Quer dizer, tem teste, né? A gente sabe, por exemplo, o presidente Joe Biden anunciou que vai ter teste para todas as crianças na escola. Aí falou-se de 5 milhões de testes, só que são 50 milhões de crianças. Então, está complicada essa conta, entendeu? Não vai fechar. Desculpa o presidente Joe Biden, eu gosto até dele, mas não vai fechar essa conta, entendeu? Porque as crianças, aqui a realidade das crianças no colégio, teve uma mensagem no Twitter rolando hoje, que é assim, como é que é a vida de um pai com uma criança no colégio? Ele manda o filho mais velho para o colégio, recebe uma ligação de que um coleguinha dele testou positivo. Então, o filho deve testar. Aí chega no meio da tarde e recebe uma ligação de que na turma do filho menor também tem um caso positivo e o filho também tem que testar. E o pai tem que sair que nem um doido atrás de teste para a criança poder voltar para a escola. Essa é a realidade. A gente tentou, nós aqui na nossa família, tentamos comprar testes para ter em casa na semana passada e não conseguimos. Um sistema de delivery, tipo as empresas que entregam, não tem. Na farmácia, nas farmácias próximas, não tinha para vender o kit para você levar, você consegue fazer teste. Na Flórida, uma família de conhecidos teve que testar semana passada. Aí falou, eu falei, poxa, que legal, vocês conseguiram testar, que sorte. Sorte? Eles ficaram 8 horas numa fila para poder testar.
Caramba!
A situação é bastante caótica em alguns locais. Mas tem teste, nesse jeito que estou falando, mas tem, né? O pior é quando você não tem e não registra esse número. Volto a dizer, o nosso grande problema da pandemia é o apagão de dados. Nesse momento, isso é catastrófico, porque os gestores vão ter que tomar decisões muito graves. Nós estamos falando de decisões relativas ao carnaval, por exemplo. Como é que você acha que... Eu realmente não queria estar na pele de nenhum deles, mas como é que você vai tomar uma decisão baseada em ciência se você não tem número? Se você não sabe o que está acontecendo na sua cidade. Não. Se você não tem, por mais que as estruturas sejam montadas com os testes disponíveis, a gente sabe que não está sendo no volume que precisa fazer. Então, gente, é muito complicado. Eu acho que o Brasil vive um momento delicado, bastante complicado, porque estamos a onda está chegando na nossa praia. Ela está começando a invadir. Ela chegou, mas começou a invadir a praia ainda. Pensa no tsunami. O tsunami invade muito dentro da cidade. Né? Nós estamos ainda na areia, vamos dizer assim, em termos de água do tsunami. Já tem muito chão pela frente e a gente tem que se preocupar com isso e as autoridades vão ter que dar um jeito. Não sei qual, porque vai ser na base do olhar para trás, como tem sido a pandemia inteira. Nós estamos usando os mesmos números da pandemia toda. Número de internação e número de morte não é dado de hoje. É dado de 10 dias, 20 dias, até um mês atrás. Então, é que nem você tentar regular a velocidade do seu carro sem olhar para frente. Você vai bater. Não adianta se dirigir para frente com o carro olhando pelo espelho retrovisor. E é isso que o Brasil está fazendo, né?
Tá, aqui está difícil até o retrovisor, doutor. A gente está no escuro mesmo. Agora, né? Para trás também já não estava tão bom. Para frente, pior ainda. Doutor, explica para a gente essa regra aí dos dias de isolamento, porque aqui no Brasil, o Ministério da Saúde reviu, né, a determinação dos dias de isolamento, reduziu para 5 dias desde que se faça teste, o teste deu negativo, 7 dias para quem está assintomático ou tem sintomas muito leves, e para quem tem sintomas mais graves, manteve a orientação dos 10 dias, inspirado em parte na orientação do CDC nos Estados Unidos. Mas aí tem outras questões envolvidas, tem algumas peculiaridades. Explica para a gente, porque acho que tem muita gente fazendo confusão ainda.
Olha, quem começou a fazer a confusão foi o CDC, viu? Para deixar bem claro. O
Foi super
CDC que criou essa
criticado, né?
bagunça. Eles que criaram a bagunça danada quando lançaram essa primeira regra de 5 dias. E era pior. A primeira versão do CDC era 5 dias sem teste. Ou seja, era o
Que
caos
isso?
total. Aí aquela história, a pressão econômica, ela é muito grande em qualquer lugar do mundo. Ou seja, as empresas precisam dos seus funcionários de volta. Voltando a falar dos hospitais, os enfermeiros estão sendo orientados a trabalhar mesmo infectados. Olha que situação crítica. Mas tirando isso, por que 5 dias? Teoricamente, a gente conhecia com outras variantes que a capacidade de infectividade, principalmente de vacinados, ela diminui bastante a partir do quinto dia. Mas ela não termina. Saiu recentemente, saiu ontem, foi publicado um pré-print de um trabalho, foi publicado, foi divulgado. Uma avaliação preliminar de uma pesquisa científica mostrando que, se você liberar no sétimo dia, com teste, pessoas assintomáticas, você consegue acertar em 80% dos casos. Mas você deixa 20, volta 20% desse grupo, volta para a rua, infectando, com capacidade de infecção, e sem isso, enfim. Isso fazendo um teste no sexto e no sétimo dia, que foi a regra desse trabalho. Então, isso é um sinal de alerta muito grande. A medida de 10 dias era uma medida de precaução bastante interessante. Agora, eu entendo a pressão econômica e a necessidade das empresas funcionarem. A gente tem que achar um caminho, né? E, como sempre, é muito difícil achar um caminho que, né, agrade todo mundo. E, principalmente, agrade ao poder econômico, né? Que ele quer tudo rápido. Então, eu acho que a medida do Ministério da Saúde até foi razoável dentro das pressões. 7 dias com teste, estamos falando aí, como esse trabalho mostrou, estamos falando em 80% de acerto. É
É
perfeito? Não.
5 dias com teste, 7 dias é sem teste, doutor, desde que esteja sem
Então, não.
sintomas, né?
5 dias com teste,
Com
principalmente se a
teste.
gente estiver falando de teste rápido, a gente está falando de um teste que tem um índice de
Pois
falso
é.
negativo bastante alto, né, em indivíduos com baixa carga viral, que provavelmente vão ser essas pessoas no quinto dia. Então, não dá. 5 dias não dá. Eu acho que isso aí é vitória do poder econômico, Carol, infelizmente, sobre a ciência.
É, e dá por cima é confuso, né, doutor? Porque você faz 5 dias com teste, 7 dias com sintoma leve ou assintomático, mas aí o que que é o sintoma leve, né? Ah, não tive febre, mas eu tô com coriza, né? É confuso, assim, as pessoas acho que ficam muito
Não,
confusas ainda do que, né?
você que passou pela infecção. A fadiga da COVID, quem tem, ela perdura por muito tempo,
No meu
né?
caso, acho que nem tanto, porque como eu já, enfim, tinha tomado até a terceira dose, o meu caso foi realmente muito leve, doutor. Parecia uma crise de rinite. Eu fiz o teste porque,
Melhor
enfim,
assim.
tava com coriza, mas leve dor de cabeça, sabe quando parece aquela rinite que vai virar sinusite, que tá ali meio. Foi muito, o meu caso realmente foi muito, muito leve, graças à vacina. Obrigada, Pfizer. Mas muita gente fica prostrada mesmo, né, durante um bom tempo.
A gente não pode esquecer, ainda já caindo no terceiro aspecto, que é essa ideia de que a Ômicron é o fim da pandemia, que todo mundo vai se contaminar. Olha só, os efeitos da chamada Covid longa, eles são bastante complicados e bastante presentes. Nós temos aí 30% dos pacientes com sintomas além dos 6 meses. Eu sempre dou, infelizmente, o meu exemplo. Eu tive Covid em março de 2020, logo no início. Resultado, eu não tenho meu olfato de volta até hoje.
É
Não
mesmo,
tenho.
doutor?
É mesmo. A
Caramba.
minha capacidade de sentir cheiro, ela é muito ruim, no geral, e é extremamente aleatório. Às vezes eu sinto um cheiro estranho, e não é o cheiro que está todo mundo sentindo em volta, entendeu? Então, isso é uma coisa que você imagine. Se nós estamos falando agora das crianças, que são os não vacinados, né? Uma criança sem olfato, em fase de desenvolvimento, qual o impacto disso no desenvolvimento dela? Ela não vai entender, como é que ela vai entender o mundo se ela não sente cheiro? Isso é um dos aspectos. Volto para o meu exemplo. As primeiras semanas, até os primeiros meses, era uma dificuldade de concentração muito grande, mas muito grande. Eu tinha que tomar nota das coisas que tinha que fazer, porque era capaz de esquecer na metade do caminho. Então, não só eu, como outras pessoas relatando isso. E isso já foi relatado, inclusive, no trabalho do Hospital das Clínicas em São Paulo, em crianças. A Covid longa, ela existe em crianças. Então, o impacto disso no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento acadêmico dessas crianças, pode ser muito grande. A gente não conhece isso ainda. Então, gente, não dá para achar que ela é uma variante boazinha, né? É uma variante que vai resolver o problema. Até porque a gente tem que saber que a variante Ômicron, ela não é um desenvolvimento da Delta. Se a gente olha as linhas de variantes, ela é praticamente um outro ramo. É como se fosse uma grande árvore em que alguns galhos muito grandes começam a dar ramos, né? A gente conhece isso, essa arquitetura de uma árvore. A Ômicron é um outro galho muito forte e que vai ter as suas ramificações, que tomara continue na tendência de ser menos letais. Mas a gente não sabe. E ela está se replicando desesperadamente. Isso significa, provavelmente, a gente vai encontrar mutações da própria Ômicron pela frente, né? Esse cenário não é uma coisa... está escrito, está dado, não é novidade, gente, infelizmente. Isso é ciência. Então, vamos continuar usando máscaras, vamos evitar aglomerações, vamos abrir as janelas dos locais de trabalho. Isso é muito complicado, porque escritórios, a arquitetura moderna, é tudo fechado, vedado, com ar-condicionado. O vírus fica no ar, o vírus fica em suspensão por 2 horas, gente. Se você entrar numa sala vazia, de máscara, para estar se cuidando, aí você fala, poxa, eu estou sozinho aqui nessa sala, eu vou tirar minha máscara. Você não sabe quem estava ali antes? Como é que foi isso? E se o vírus está suspenso? Ou seja, vamos ter que usar máscaras o tempo todo, por algum tempo ainda, Carol.
Doutor, vamos falar de vacinação de crianças? Acho que os Estados Unidos são um exemplo bem importante para a gente aqui no Brasil, porque, infelizmente, ainda tem uma parcela, é minoria, uma parcela pequena da população desconfiada aí dessas vacinas para as crianças, mas essa parcela existe. E acho que o caso dos Estados Unidos ilustra bem, né? Porque já tem milhões de crianças vacinadas, nenhuma morte, nenhuma reação adversa mais grave, pouquíssimos casos de miocardite, mas num número muito inferior ao que seria provocado pelas infecções, né? Se as crianças estivessem infectadas pela Covid e não tomado vacina, teria um número muito maior de eventos como esse. Então, conta um pouco para a gente da vacinação de crianças aí nos Estados Unidos.
Então, Carol, a gente tem mais de 8 milhões de doses aplicadas até a semana passada, pelo menos, algumas registradas. Desses 8 milhões de doses, como você falou, muito poucos casos, menos de 11 casos de miocardite muito leve, e não são nas crianças pequenas, não é no grupo de 5 a 12 anos. Esses quadros foram registrados em adolescentes, né? Então, a gente, nesse grupo de 5 a 12 anos, não tem caso grave importante registrado, nenhum problema, nenhum óbito. Então, isso deixa claro quão segura é essa vacina. Qual o problema? O problema é realmente o esforço criminoso, mas criminoso, não tem outra palavra, de desinformação do movimento antivacina, que vem em todos os lados, né? Vem desde o poder público, a gente tem gente da infelizmente, até profissionais de saúde jogando contra a vacinação. Isso é a coisa mais louca do mundo. Essa galera toda que fala contra a vacina tomou vacina, por isso eles estão vivos. Por isso eles não têm poliomielite. Por isso eles não morreram de sarampo. Por isso eles não tiveram sequelas importantes de doenças como coqueluche ou qualquer outra. Mas falam mal de vacina porque estão ganhando dinheiro com isso, gente. Vamos deixar bem claro. Essa galera que fala mal da vacina não está falando que está preocupada com o teu filho, não. Estão preocupados com o bolso deles. Eles estão ganhando dinheiro para fazer isso. Ou o poder político, seja o que eles estão pensando, né? um dos maiores pregadores, né, de vacina dos Estados Unidos é um senador americano, né, que é da família Kennedy, ainda por cima. Tanto que a família nem gosta dele, nem fala mais com ele até, que o sujeito é um bandido. E é isso mesmo, gente, quem fala contra a vacina só tem um nome, é bandido. Não está preocupado com ninguém, está preocupado com o próprio bolso, preocupado com o seu poder político, que acha que vai ganhar com isso. E tem uma turma, que infelizmente é aquela turma que era do tal tratamento precoce que não existe, até por uma questão de coerência, né? Se o sujeito dizia que tinha que dar tratamento precoce, ele não pode apoiar a vacina, né? Vamos dizer que ia ficar até mal para eles, né? Eles iam ter que mudar muito radicalmente. Então, eles passaram só virar a chave. Mas são os mesmos bandidos de sempre, né? São os bandidos conhecidos, os suspeitos conhecidos. Infelizmente, gente, não acreditem nessas pessoas. A ciência já mostrou, não está demonstrado. A vacina para as crianças, ela é segura e, principalmente, ela é importante. Porque esse grupo é o grupo que está desprotegido agora. Tá, vamos olhar número de novo. Nos Estados Unidos, 95% das pessoas com mais de 65 anos está vacinada. No Brasil, esse número também é acima disso. Então, os idosos estão protegidos, né? Quem é que está desprotegido? As crianças. Por isso, os hospitais pediátricos americanos estão lotados. E essas crianças estão indo para o CTI. Estão precisando de ventilação mecânica por estarem não vacinadas. E existem outras complicações que não são as simples. Existe uma complicação muito grave na faixa pediátrica, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, que ela acontece até um mês depois da infecção pelo coronavírus. Então, gente, não dá para brincar com a saúde do futuro do país. Estão brincando com essas crianças, não vacinando agora, o mais rápido possível. Então, você é pai, você é mãe, eu acredito nisso. Eu acredito que você está preocupado de maneira muito honesta pela saúde do seu filho. Então, o que eu posso dizer é isso. A ciência mostra que a vacina é segura. Os números mostram que a vacina é segura e é eficaz. Então, leve seu filho para vacinar, sim, assim que o nosso governo finalmente, né, resolver distribuir as vacinas também, né, Carol?
Porque diz que está chegando.
O que estão jogando contra está difícil, né?
Pois é, mas parece que chega amanhã, segunda-feira, se tudo der certo, eu tô lá primeirona da fila para vacinar minha filha.
Doutora, a gente está aqui no Brasil numa baita expectativa para o início da vacinação contra a Covid-19 em crianças. As doses pediátricas da Pfizer chegaram nesta madrugada e, paralelamente a isso, a gente tem aqui um resultado de uma outra farmacêutica em relação à vacina para crianças, doutor. Que farmacêutica é essa?
Pois é, Cássia, a farmacêutica Moderna anunciou ontem que deve ter já agora, início de março, os resultados da pesquisa da vacina em crianças de 2 a 5 anos. E que assim que esses resultados estiverem disponíveis, ela deve aplicar para fazer a aprovação dessa vacina junto ao FDA. Ou seja, já estão caminhando para um passo a mais, enquanto o Brasil ainda está patinando aí no início da vacinação das crianças de 5 anos, né? Isso era esperado já, enfim, provavelmente já existem outras pesquisas andando a partir até de 6 meses de idade, ou seja, a vacina contra o coronavírus vai se tornar uma dessas vacinas que vai ser incorporada ao dia a dia das pessoas, né?
E teve um outro estudo comprovando a eficácia das vacinas nos adolescentes de 12 a 18 anos.
Isso, Leandro, saiu ontem no New England Journal of Medicine, né? Nossa, uma das bíblias da medicina, a eficácia das vacinas dos adolescentes de 12 a 18 anos. Foram 1.222 pacientes de 31 hospitais em 23 estados americanos, feitas no ano passado, entre julho e outubro, ou seja, justamente enfrentando o pico da variante Delta. E os resultados mostraram que a vacina da Pfizer, no caso, teve efetividade geral contra hospitalização de 94%, 98% contra a internação desses jovens e adolescentes em CTI e também 98% contra a necessidade de suporte ventilatório e circulatório para manter a vida dessas pessoas que foram para o CTI. Não, nenhuma morte foi observada no grupo, no grupo vacinado, e foram 7 mortes observadas no grupo não vacinado. Ou seja, é mais uma prova de que a vacina é segura e é eficaz, né, Leandro? Bom, não existe dúvida quanto a isso. Né? Só os criminosos do grupo antivacina que continuam falando bobagem por aí.
E falando bobagem num momento super perigoso, né, doutor? Que é o momento em que a gente tem um número impressionante de contágios, né? A gente tem um número menor de mortes e hospitalizações em relação a outros períodos da pandemia, mas em relação ao contágio, os números estão péssimos, né?
Estão, Cássio. E para lembrar o seguinte, né? Está começando a onda do tsunami da Ômicron, está chegando no Brasil. Se você pensar nessa alegoria com relação ao tsunami, ele mal chegou na praia. Né? Lembrar que a onda do tsunami não é uma onda só muito alta que quebra na areia. Ela avança muitos e muitos quilômetros dentro do território. E é isso que vai, infelizmente, vai acontecer. Se a gente quiser fazer uma analogia daquelas eu sou você amanhã, né? Lembrar que os Estados Unidos hoje tem mais de 150 mil pacientes internados por Covid e 25 mil deles estão em unidade de terapia intensiva. É verdade, a Ômicron causa menos doença severa, ela causa menos mortes, especialmente por conta dos indivíduos vacinados. Porém, lembrando sempre, a matemática ela é cruel, né? A gente já sabe disso desde a época da escola. Eu gosto de falar isso, 10% de 100 mil são 10 mil pessoas internadas. Isso era o que acontecia antes com as variantes Delta e com a variante original lá de Wuhan. Com a Ômicron, nós falamos de 1% de internados. Só que é 1% de 1 milhão, ou seja, continuamos com os 10 mil pacientes internados. Ainda bem que não precisamos de tanto de suporte de oxigênio, pelo menos é o que mostram os dados vindos da África do Sul e do Reino Unido, mas o sistema de saúde vai colapsar, isso é inevitável. As pessoas não entenderam esse recado. Essa falsa sensação de que a Ômicron é uma variante boazinha, ela vai causar, está causando um problema absurdo no mundo inteiro e vai causar no Brasil também. Nós mal começamos, infelizmente, a nossa caminhada com relação à variante Ômicron. E isso, infelizmente, também não entrou na cabeça dos governantes brasileiros, que continuam liberando atividades e eventos de maneira irresponsável.
Todo o nosso temor em relação, né, a esse tsunami da Ômicron que ainda vai chegar ao Brasil, embora a gente já venha registrando aí um aumento importante de casos, o que podia chegar aqui também, né, doutor, e que infelizmente até agora não veio, é seguir o exemplo do que ocorre nos Estados Unidos quando a gente tem médico prestando de serviço, né?
Embora também, Cássio, aqui também demore muito, viu? A gente está vendo agora algumas atitudes dos conselhos, do equivalente aos conselhos regionais, né? A notícia de ontem foi um médico do estado do Maine, lá no Nordeste dos Estados Unidos, né? Que foi está suspenso por divulgar desinformação contra o Covid. Isso aconteceu em outros estados também já. Agora ele vai ter que passar por uma reavaliação psiquiátrica para saber se pode continuar a exercer a medicina por depois de ter feito cometido esses atos criminosos de desinformação. Mas, infelizmente, Cássia, com a subserviência do Conselho Federal de Medicina, onde eu tristemente tenho que dizer isso, né? A subserviência do CFM ao presidente da República e ao grupo que está dominando o país, não vai deixar isso acontecer nunca no Brasil, infelizmente.
Doutor Luiz Fernando Correia, já ia encerrar aqui a nossa conversa, mas acabou de chegar uma pergunta de ouvinte, aí eu não posso deixar de repassá-la aqui ao senhor. Deixa eu ver se o ouvinte se identificou. Estou vendo aqui pelo DDD, que é um ouvinte de Minas, código 31. E aí ele pergunta de uma precaução aqui que ele está pensando em adotar, enfim, parece alguma coisa mais extrema, mas enfim, talvez se ele tivesse a possibilidade pode ser interessante. Me diga o que o senhor acha. Ele pergunta se adultos que tomaram agora a terceira dose, né, a dose de reforço, é necessário esperar 15 dias para sair de casa mais imunizado, mais seguro, ou isso é exagero?
Não, é exagero no sentido de que a partir desse 15º dia você pode ficar mais tranquilo, que provavelmente suas defesas imunológicas já estão em capacidade total contra o coronavírus. Mas a gente não pode também ficar paralisado pelo medo. Eu acho que a gente tem que entender, desde o início da pandemia, a gente já aprendeu que a questão é, eu tenho que entender qual risco eu posso correr, de repente, diante da minha situação pessoal.
Acho que nós perdemos o contato com o Dr. Luiz Fernando Correia. Ele estava falando que é necessário fazer uma avaliação aí dos riscos possíveis, mas que chegar a ficar em casa por 15 dias depois de receber a dose de reforço acaba representando um exagero. E é claro, né, que o Dr. Luiz Fernando Correia está falando de manter a rotina normal cercado de cuidados, que são aqueles cuidados que a gente tem que manter, que é a utilização de máscaras de boa qualidade, cobrindo a boca e o nariz, evitar aglomerações, fazendo tudo isso, aí sim a gente consegue ter uma rotina aí de mais tranquilidade em relação a essa nova onda de contaminações.